Senhores e senhoras, nobres vereadores, amigos presentes, amigos ouvintes, sintonizados na Rádio 104.9, neste momento vamos iniciar a nossa nona sessão ordinária da 18ª Legislatura do dia 23 de abril de 2018. E eu convido a todos os vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus para abrirmos esse trabalho ouvindo a execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações unidos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso vem no monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos a para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada.
Informo aos ouvintes que nossa sessão hoje está com a presença dos 9 vereadores e também está sendo transmitida pela Rádio 104.9, pela internet Guadalupe Agora, pelo site da Câmara guadalupe.pi.leg.br. Então, fiquem sintonizados nas redes sociais e também acompanhando a sessão através da Rádio 104.9. Neste momento, passo a palavra ao nosso secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 8ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 16 dias do mês de abril de 2018, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Jorjão Fernandes Lima, no plenário Vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Elvio de Almeida Santos, Martinez Jeone da Silva Duarte, Odaí Pereira de Holanda, Tarles Santos de Almeida. A presidência Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lindas as indicações, 24 a 26, do vereador Marcelo Mota. 16 e 17, do vereador Martinez. Número 7 a 9, da vereadora Elvia. Número 2 a 4, do vereador Jesse James. Número 9 e 10, da vereadora Surama. Lis ofícios 3/2018, vereador Martinez Joana da Silva Duarte, números 2/3/2018, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Tribuna Livre, a presidência Silvana Martins faculta a palavra aos vereadores e justifica a ausência do vereador Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente da Câmara. Usam a palavra os vereadores Odaí Holanda, PDT, Martinez Joana, PT, Tarles Santos, PSD, Marcelo Mota, PDT, Elvio, PSD, Jesse, James, PSD, Luciana Martins, PCdoB e Surama Martins, do Democrata. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, pergunto aos nobres vereadores se tem algum que deseja fazer ressalva na ata. Permanecendo como se encontram, declaro a ata aprovada. Neste momento, o nosso secretário, o vereador Jesse James, irá dar continuidade fazendo a leitura da pauta do dia.
Comunicado a senhora presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 3.789. Outro comunicado, diretamente de Brasília, a senhora presidente da Câmara, informação de recurso financeiro destinado a garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 1.413. Indicação 4/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário, na forma regimental, que realize esforços junto à empresa que assumiu as obras de saneamento básico em nossa cidade, para que possa o mais rápido possível realizar a recuperação do trecho do estradão em frente à academia HB Fitness. Justificativo: o trânsito no local é intenso. O fato de terem retirado a camada asfáltica existente no local, deixando apenas o calçamento e devido aos buracos, faz com que condutores de veículos, carros, motos e outros prefiram trafegar neste trecho específico pela contramão, aumentando o risco de acidentes no local. Inclusive, já houve acidente fatal por essas outras razões, peço o empenho da gestora e do secretário de infraestrutura para que possa solucionar o problema o mais rápido possível. Tá bom. Indicação número 5/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, que realize esforços no sentido de promover, assim que possível, a recuperação dos parques infantis instalados na Praça Matriz do centro da cidade e São João Batista, no bairro Cruzeta. Justificativa: esses parques infantis são bastante utilizados pelas crianças do centro e do bairro Cruzeta. A situação mais crítica é a do parque da Praça São João Batista, onde a maioria dos brinquedos estão destruídos. Certo de que, sua atenção, esperamos o pronto atendimento a esta indicação. Vereador Adão Moura. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário na forma de metal, que realize a instalação de um parque infantil na Praça Américo de Castro Brasileiro, no bairro Coqueiro. Justificativo: em grande número de crianças que residem no referido bairro, a praça é ampla e oferece todas as condições para a instalação do parque infantil. Este pedido atende pedidos de diversos moradores do bairro Coqueiro. Vereador Adão Moura. Indicação 6/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico, após ser ouvido em plenário na forma regimental, que a prefeita municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, construa uma praça e faça o calçamento na rua que liga a rua Beira Rio à Vila dos Pescadores, dando acesso às margens do rio Parnaíba. Justificativa: com a comunidade ali que reside, é uma comunidade carente e composta por homens e mulheres valorosos, que ganham sua vida com honestidade e suor do seu rosto. Se faz, portanto, necessária em ação por parte do poder público, que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Vereador Jesse James. Excelentíssima senhora presidente, indico após ser ouvido em plenário na forma regimental, que a Prefeita Municipal de Guadalupe faça a construção de uma gruta nas proximidades do portal da entrada da cidade e que nesta gruta possam ser colocadas as imagens da padroeira do município, Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Expedito, santo celebrado também em nossa igreja matriz, e São João Batista, santo padroeiro do bairro Cruzeiro, onde ficará instalada a gruta. Justificativa: nosso povo é bastante religioso, sua fé é motivo mais que suficiente para justificar a construção desta gruta. A escolha dos santos e santa para o local se dá por Nossa Senhora de Guadalupe ser a santa padroeira do nosso município, portanto, protetora de todos nós. Santo Expedito também ser celebrado com muita fé e devoção em nossa igreja matriz, e São João Batista por ser um santo padroeiro do nosso bairro, do bairro Cruzeta. Vereador Jesse James. Indicação 18/2018, excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a instalação de equipamentos de academia popular de saúde no espaço da Praça São João Batista, no bairro Cruzeta. Justificativa: a fim de melhorar o condicionamento físico, a qualidade de vida e a saúde das pessoas, esses equipamentos irão fazer enormes benefícios à referida comunidade, independente de idade, peso e sexo. Vereador Martinez Jaone. Indicação 19/2018. Santíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de duas novas salas de aula na Escola Municipal Raimundo Nonato de Santana, no bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa: como se trata da menor escola do município, observamos que há necessidade da construção de mais duas salas de aula, contemplando a biblioteca e o programa Mais Educação. Vereador Martinez Jaone. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que realiza a compra de novo motor da bomba do poço na localidade Vereda da Ilha. Justificativa: o pedido dos moradores desta localidade, solicitamos à administração municipal a aquisição de um novo motor, visto que o atual já não supre mais a necessidade de abastecimento de água das famílias residentes nesta comunidade rural. Vereador Martinez Jaone. Excelentíssima doutora Ana Lúcia Policarpo Gomes, ofício número 04/2018, à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Guadalupe Piauí. Senhora secretária, ao tempo que cumprimento Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar informações sobre o cadastro feito nesta secretaria para contemplação de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Para o programa Minha Casa Minha Vida, bem como os critérios para a seleção destas famílias. Na certeza do seu pronto atendimento, renovamos protesto de estima e consideração. Vereador Martinez Jaone. Indicação 27. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a limpeza, capina e rosto de ruas do bairro Cruzeta. Justificativa: a solicitação atende pedido dos moradores deste bairro com urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 28. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria de Infraestrutura proceda a reposição de lâmpadas em ruas do bairro Cruzeta. Justificativa: a solicitação atende pedidos dos moradores deste bairro. Solicito urgência. Vereador Marcelo Mota. Indicação 29. Excelentíssima senhora presidente, indica a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que através da Secretaria Municipal de Infraestrutura proceda a sinalização da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Pintura de quebra-molas, faixas para pedestres, sinalização vertical horizontal. E a justificativa: a solicitação visa garantir maior segurança para quem trafega e transita pela Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, além de melhor a estética da mesma. Vereador Marcelo Mota. Requerimento 2. Excelentíssima senhora presidente, requeiro a Vossa Excelência que seja promulgada por esta Casa Legislativa o projeto de lei 5/2017, que institui o brasão e as cores oficiais do município de Guadalupe, estado do Piauí, que foi aprovado por unanimidade na 35ª sessão plenária ordinária do dia 13 do mês de novembro de 2017. Ressaltamos que o Executivo Municipal não vetou o referido projeto no prazo de 15 dias, havendo desta forma a sanção tácita, estabelecido no artigo 109, inciso 3, cabendo, portanto, a esta Casa a promulgação do projeto, o qual deverá receber a numeração de Lei Municipal número 4.293/2018. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, vereador Odair Holanda. Indicação 11. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvido o plenário na forma regimental, que realize esforços através da Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja feita a recuperação da iluminação da rua Professor Pedro Dama, do bairro, num bairro Coqueiro. Justificativa. O pedido atende reivindicações de moradores da referida rua, que estão sem esse benefício. São apenas 5 lâmpadas para o atendimento desta solicitação. Vereador Surama Martins. Indicação 5/2018. Excelentíssima senhora presidente, indico, após ser ouvido em plenário na forma regimental, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe faça a construção de uma gruta. Já foi lido. Projeto de Lei 2/2018, 2 de abril de 2018, altera o artigo 6º da Lei Municipal número 483/2017, de 14/11/2017, que autorizou os tomadores de financiamento rurais junto ao Fundo de Aval do Município de Guadalupe do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal número 3.606, de 9 de janeiro de 2018, e de outras providências. Parecer número 02/2018. Parecer ao projeto de lei 2/2018 que altera o artigo 6º da Lei Municipal 483/2017, de 14/11/2017, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval Município de Guadalupe, no pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal 9 de janeiro de 2018 e outras providências. Relatório. Trata-se do presente projeto de lei que altera o artigo 6º da Lei Municipal, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval do Município de Guadalupe Piauí do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal 3.066, de 9 de janeiro de 2018, e outras providências. Mensagem número 3/2018. Justificativo ao projeto de lei número 3/2018 da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhora Presidente, encaminhando a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares legislativos, o anexo projeto de lei 3/2018, que cria o Conselho Municipal de Educação de Guadalupe e de outras providências. O fundamento do nosso pedido é a necessidade da normatização do referido conselho em virtude de exigência do Ministério da Educação, bem como a necessidade de atuação deste organismo tão importante nas ações educacionais do município. Acreditando no elevado espírito público dos componentes deste egrégio Poder Legislativo, esperamos a aprovação da matéria nos termos solicitados. Prefeita Municipal Maria Josineide Fernandes Lima. O ofício, excelentíssima senhora presidente, vereadora presidente, senhora, ao tempo que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros desta edilidade, venho por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 3/2018 devidamente acompanhado de exposição justificativa para análise e aprovação por esta augusta casa, sendo que consta para o momento. Renovo o voto de consideração e apreço atenciosamente prefeita municipal Maria Josineide Lima. Este projeto de lei número 3/2018, que cria o Conselho Municipal de Educação de Guadalupe e de outras providências, o prefeito municipal de Guadalupe, estado de Piauí, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Educação, CME, órgão político, financeiro e administrativamente autônomo de caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador do Sistema Municipal de Ensino, acerca dos temas que forem de sua competência e em conformidade com as funções e atribuições conferidas pela legislação federal, estadual e municipal. Parágrafo único. O regimento interno será elaborado ou revisado pelo Conselho, sendo aprovado através do parecer de 2/3 dos Conselhos Tutelares. Compete ao Conselho zelar pelos cumprimentos das diretrizes e bases da educação fixada pela legislação pertinente às disposições do Conselho Nacional de Educação. Estabelecer critérios para autorização de funcionamento e reconhecimento de instituições de educação infantil e ensino fundamental no âmbito privado de educação infantil e ensino fundamental no âmbito público municipal. Apreciar e determinar a suspensão temporária ou definitiva de atividades de estabelecimentos da educação infantil e ensino fundamental autorizadas ou reconhecidas, quanto não cumprirem as determinações legais para o funcionamento. Manter intercâmbio com demais conselhos de educação e organismos que possam contribuir para o desenvolvimento da educação. Acompanhar e avaliar a prestação de contas do município referente à aplicação dos recursos da educação. Zelar pela garantia da infraestrutura e capacitabilização dos programas e ações educacionais com outras áreas como saúde, assistência pública e promoção social. Promover, analisar e divulgar estudos e experiências sobre educação no município. Coordenar a realização das conferências municipais de educação. Elaborar e reformular o seu regimento interno. O Conselho Municipal de Educação será composto por 9 membros, titulares, representantes, sociedade civil, poder público, eleitos por seus pares ou indicados pelas suas respectivas entidades e nomeados por ato do prefeito municipal, assim distribuídos. Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que substituirá na ausência temporária e definitiva com iguais direitos e deveres. O presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado pelo plenário por eleição aberta, com maioria absoluta, para que o mandato de 2 anos sendo permitida uma recondução. As comissões elegerão seus respectivos presidentes a cada ano, permitida uma recondução. Cabe ao presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 dias antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar as instituições para a escolha dos novos representantes. Os representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria da Assistência Social serão indicados pelos respectivos secretários. Artigo 5º. São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito e do secretário. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa, de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à gestão pública, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins, até terceiro grau, deste profissionais. Pais de alunos que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração. Gestor de recursos ou prestador de serviço terceirizados. No âmbito do Poder Executivo Municipal. Alunos que não gozem da maioridade ou emancipação civil. Artigo 6º. Quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato, fica vedado sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. Atribuição de falta injustificada ao serviço em função da atividade do conselho. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Artigo 7º. O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá duração de 2 anos, permitido uma recondução por igual período. O conselheiro poderá ser substituído a qualquer tempo por interesse do segmento, órgão ou entidade representada, ou ainda por afastamento definitivo, conforme critérios estabelecidos no regimento interno do conselho. Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, será nomeado novo membro que completará o mandato do anterior. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, garantirá infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho. Artigo 9. Ficam expressamente revogadas as disposições em contrário. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, 19 de abril de 2018. Prefeita Municipal Maria José Neide Fernandes Lima.
Então, neste momento, o nosso secretário conclui, né, a pauta, fazendo a leitura deste projeto que está sendo hoje entregue às comissões para que possam apreciar, para que a gente possa, o mais rápido possível, estar aqui votando na nossa casa. Então, agora eu gostaria que o vereador Jesse James lesse o parecer do projeto 002/2018, que é em relação ao projeto de lei que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 483/2017, de 14 de novembro de 2017, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais, junto ao Fundo de Aval do município de Guadalupe, Piauí, do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal número 13.606, de 9 de janeiro de 2018. Então, este projeto já foi votado aqui na nossa casa, então ele está voltando apenas para uma adequação, né? Porque a lei trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais. O projeto em que nós votamos em janeiro, se não me engano, do ano passado, ele tinha vigência até dezembro de 2017. Agora, com essa nova alteração, ele terá vigência até o fim de dezembro de 2018. Então, a gente pede neste momento, após o secretário faça a leitura do parecer ao projeto, ele será colocado aqui em votação e, caso algum vereador deseje fazer algum comentário, fica à vontade, mas acredito que é um projeto de grande relevância para o nosso município, mas um projeto que não vai trazer alguma dúvida, acredito que não. É um projeto de operacionalização das instituições financeiras que vão executar a lei. Então, a lei tem vigência, como eu já falei, até dezembro deste ano. A gente tem que se preocupar com os bancos que estão envolvidos em relação a esse financiamento, que é o Banco do Brasil, que é o Banco da Amazônia, que é o Banco do Nordeste. Aqui no caso de Guadalupe, eu acredito que a maioria dos produtores rurais tenham feito essa negociação no Banco do Brasil. Então, a gente espera que realmente esses bancos, os diretores, os gerentes, realmente atendam ao prazo para que os nossos produtores não sejam prejudicados, né? A gente espera que haja celeridade nesse cumprimento. Então, cabe a nós também estarmos, né, pedindo a nossa prefeita, ao nosso assessores na prefeitura, que tenha essa atenção, que realmente esse prazo seja cumprido. Então, quero, assim, neste momento, passar agora ao secretário para que possa ler o parecer do projeto e logo colocarmos em votação e discussão.
Este parecer, número 2/2018, trata-se o presente de projeto de 02/2018, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 483/2017, de 14/11/2017, que autorizou os tomadores de financiamentos rurais junto ao Fundo de Aval do município de Guadalupe, Piauí, do pagamento dos débitos existentes, como também utilizar os recursos do referido fundo para liquidar operações com base na Lei Federal número 13.606, de 9 de janeiro de 2018, e das outras providências. Da previdência legal, da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 12, inciso 1 e 2, 94, 2 e 106 do Regimento Interno em seu artigo 34, conforme a transcrição a seguir. Artigo 12. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Artigo 94. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar isenção e anistia fiscal e a remissão de dívidas. Artigo 106. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre instituição de tributos, bem como autorização de isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento e Finanças, dos votos. Após discutidos o projeto na comissão, foram colhidos os votos dos membros, tendo 2 votos favoráveis, sendo ele da Elvio Almeida Santos e Tarles Santos Souza, e 1 voto contrário, sendo do vereador Odair Holanda. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 23 de abril de 2018.
Então, o parecer do projeto foi lido. Quero saber se algum vereador deseja... O vereador Odair.
Senhora Presidente, só deixar claro aqui o posicionamento da bancada com relação a esse projeto que foi posto em votação ano passado e que, naquela ocasião, teve o meu voto favorável. A mudança de entendimento que tive foi única e exclusivamente pela falta de informações da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Já enviamos 2 requerimentos pedindo informações quanto aos beneficiários, as pessoas que serão beneficiadas pelo fundo de aval, e nunca obtivemos resposta. Portanto, antes desse vazio da Prefeitura Municipal, a nossa bancada irá votar contra esse projeto.
Algum outro vereador deseja?
Senhora Presidente, este projeto, ele é um projeto que nós podemos observar que está sendo realizado a nível nacional em todos os municípios para favorecer diretamente os agricultores, em especial ao pequeno agricultor, que é a pessoa mais sofrida. Podemos observar nos anos que se passaram, no que tange principalmente a nossa região e ao nosso município, que passamos por um período de estiagem e muitos dos pequenos agricultores chegaram a ter um certo prejuízo, o que dificultou o pagamento dessas dívidas. Então, esse projeto, ele visa justamente ajudar ao pequeno agricultor, aquele que tem maiores dificuldades, pois sabemos que não está fácil a situação para ninguém. Então, vejo como um projeto que está diretamente ajudando aqueles que mais necessitam, certo? E por isso sou totalmente favorável.
Então, vereador Martinei.
Senhora Presidente, o que a nossa bancada questiona É porque foi solicitado por parte da administração pública, através de ofício, o nome das pessoas que serão beneficiados. Enviamos também, aliás, pessoalmente fomos ao Sindicato Rural, à CIP, e nenhuma dessas instituições que lidam com o trabalhador, principalmente o Sindicato Rural, nos adiantou pessoas que tenham procurado eles através de empréstimo. Então, por falta de informação, nós mantemos o nosso voto contrário.
Vereador Jesse James.
Assim, eu vejo este projeto, um projeto altamente de grande valia, um projeto que, onde diz nele, um projeto que vai ter uma anistia. No linguajar popular, anistia significa dispensar o débito daquele produtor, principalmente o mais carente. É, em relação a informações, serão trazidas pela entidade, Banco do Nordeste, serão ela o setor competente que tem todas as informações, o cadastro de cada um, não é a prefeitura, vai trazer após a aprovação deste projeto a ciência desta casa. E até porque, para mim, não haverá nenhum interesse. Eu não quero saber nem quem vai ser beneficiado e quem não vai. Eu quero que o povo possa ser beneficiado. O mais importante de tudo é isso, é o benefício ao povo de Guadalupe.
Então, como os nobres vereadores já se manifestaram, eu inicialmente já me coloquei, né, fazendo referência a este relevante projeto, já antecipo aqui meu voto favorável, e neste momento eu quero colocar o projeto em votação. Vereador Adão Moura.
Voto a favor, senhora presidente.
Vereadora Elvia Almeida.
Favorável.
Vereador Tarles Santos.
Favorável.
Vereador Marcelo Mota.
Vereador Marcelo Mota vota contra.
Vereador Odair Holanda.
Vereador Odair Holanda vota não.
Vereador Martinez Geone.
Voto contra.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereador Jesse James.
Vereador Jesse vota sim.
E a vereadora Surama Martins também vota favorável. Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum deseja modificar o seu voto, permanecendo como se encontram, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Neste momento, quero pedir aos nobres vereadores que desejem usar da palavra para que possa fazer a sua inscrição com o nosso secretário Jesse James. E enquanto acontece as inscrições dos nobres vereadores, quero assim parabenizar em nome do nosso pároco Padre Gilvan Dias a festa e o novenário de Santo Expedito. Foi um momento muito grandioso que a Igreja Católica, né, durante as 10 noites, obteve assim, com a comunidade, todas as comunidades presentes, os noitantes fazendo acontecer a sua noite com grandes participações, com inovações, com ideias, a presença das famílias. Então, foi um momento assim, muito gratificante. E em nome assim, da tia do Carmo, é uma pessoa muito criativa, eu quero cumprimentar os demais organizadores que estavam à frente para que aquele novenário pudesse acontecer. Então, em nome da tia do Carmo, eu cumprimento as demais. A tia, minha comadre Terezinha, a comadre Adirã, então foram pessoas, a Nalie, que estavam à frente. Então, a gente fica muito feliz e esperamos que essas famílias não se afastem. Então, foi só um momento de integração, mas que continue a frequentar a nossa igreja. Quero também informar a população de Guadalupe que dia 1º iniciará uns cursos aqui na Secretaria de Assistência Social, através do SENAR, curso de alimentação à base de macaxeira e fibras de banana e palha de milho. Então, são vagas limitadas, mas hoje estive com a secretária de Assistência Social, a Ana Lúcia, e ela informa que quem tiver interesse possa estar procurando aqui as meninas que trabalham aqui na Assistência Social para que possam fazer suas inscrições. Parabenizar também, né, o grande evento, a sexta-feira, que aconteceu com os nossos idosos aqui do CCI, onde eles participaram aqui na Assistência Social, devido o coqueiro estar, o prédio lá do coqueiro está em reforma, a sexta-feira eles estiveram aqui conosco. Então, foi um momento muito de muita alegria, de muita animação, onde os nossos idosos gostam muito de forró, né? O que eles mais gostam de fazer é dançar. Alguns ficam jogando ali, conversando, mas o forte deles mesmo é o forró. Então, eu quero, assim, em nome da tia da Cruz, né, parabenizar o cuidado, o zelo que ela tem com os nossos idosos. E eu fico muito feliz de poder estar compartilhando, por estar à disposição hoje dessa secretaria e sempre estar ali ao lado dos nossos idosos todas as sextas-feiras, a não ser que eu esteja viajando. Então, gostaria já de concluir aqui os avisos e saber e chamar o primeiro vereador que irá usar da palavra.
Odaí.
Vereador Odaí Holanda.
Só ele fez a inscrição? É bom para as pessoas se definirem.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente no auditório, que saúdo na pessoa do senhor Carlos Alberto, carioca, amigos que nos ouvem pelo rádio e pelas mídias sociais, meu boa noite a todos. Senhora presidente, nesta noite apresentei o requerimento número 02/2018. Pedindo a esta casa que promulgue um projeto de lei que foi aprovado ano passado, no dia 13 de novembro, na 35ª sessão ordinária, que foi encaminhado ao Executivo para sanção, transcorreu os 15 dias que a lei orgânica determina para sua sanção, não foi sancionado, não foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, portanto, cabe ao Poder Legislativo fazer a publicação dessa lei, que receberá a numeração de Lei Municipal 393, tendo em vista que a última lei publicada foi a do piso dos professores, que foi a Lei Municipal 492. Esse projeto de lei que apresentei no ano passado tinha por objetivo trazer a identidade do nosso povo, determinando quais são as cores oficiais a serem utilizadas nos prédios públicos e determinando a utilização do brasão oficial, que é o símbolo que consta na bandeira do nosso município. Isso já existe em vários municípios e um objetivo também era impedir que gestões utilizem-se para fazer tudo conforme o seu gosto político. Vimos que o portal da entrada da cidade foi pintado de azul, vereador Marcelo, em uma clara e evidente alusão às cores do partido da senhora prefeita. Isso fere o princípio da impessoalidade, vereador Martinei. E além de haver vários precedentes judiciais que consideram esse ato como ato de improbidade administrativa, tentar vincular a administração à ideologia política partidárias é ato de improbidade administrativa E isso já tem várias decisões judiciais em todo canto do Brasil, determinando até, vereador Marcelo, a inelegibilidade do gestor. Porque está utilizando a gestão pública de forma impessoal para vincular a marca do seu partido. E isso é inaceitável nos tempos de hoje. E nessa noite, senhora presidente, queria lembrar aqui também de várias questões já levantadas nessa casa, na atual legislatura e em legislatura passadas. Porque muito se criticou que as gestões passadas só faziam obras indicadas pelo governo. O nobre radialista, vereador Euclides, quando estava na rádio, que aqui está, já teceu várias críticas, dizendo que o ex-prefeito só fazia obra do governo. E hoje, o que vemos na nossa cidade só são somente obras através do governo do Estado. E para onde está indo o recurso do nosso município? Que só até agora, dia 23, já entrou nos cofres públicos do nosso município quase 1 milhão e 300 mil reais, vereador Marcelo. 1 milhão 260 mil reais. Portanto, se não está sendo investido em obras, aonde está sendo gasto o dinheiro do nosso município? E agora, quando se está aqui, se esquecem que foram feitas várias obras, defendem as obras que estão sendo feitas pelo governo, esquecem das outras obras que foram feitas pelo governo em gestões passadas. Todos têm a sua luta, todos vão atrás de benefícios para o município. Mas só lembrando aqui, aqueles que dizem que não se fez nada, como era o matadouro da nossa cidade, na beira do rio, que poluía, que trazia até danos à saúde pública. Quem lembra como era a rua militar? Somente barro e poeira. Lembrar que a escola Apicela, Frei José Apicela, foi uma luta que também veio para cá através de trabalho junto à Secretaria de Educação. Lembrar também de um caminhão compactador de lixo. Lembrar também do estádio municipal que está sendo executado. Lembrar também de praça no bairro Coqueiro. Lembrar também do serviço de atendimento móvel de urgência. Isso temos também que lembrar. Muito foi dito aqui que a gestão passada deixou perder alguns convênios. Inclusive foi citado aqui alguns convênios, inclusive na área da educação, com a vereadora Elvis esteve na frente. Todos que estão à frente de uma gestão enfrentam seus problemas. Inclusive a atual prefeita, que deixou voltar um convênio de 250 mil reais do hospital, uma emenda parlamentar da deputada federal Rejane Dias. Essa emenda voltou por incompetência? Talvez, acredito que não. Por isso que a gente deve manter a coerência e ver. Se voltou no passado, teve lá seus problemas, porque agora, na atual gestão, vereador Martinei, se perdeu uma emenda de 250 mil reais por hospital. Lembrar aqui também e ressaltar aqui um decreto de crédito suplementar, vereador Marcelo, que foi aberto pelo município, que também muito se criticava quando faziam-se decretos de crédito suplementar. Esse é um meio legal de matéria orçamentária que se pode movimentar rubricas do orçamento, mas o que chama a atenção foram as movimentações, de onde sai e para onde vai. Foi acrescido no gabinete da prefeita o valor de 195 mil reais para a Secretaria de Planejamento e Gestão, mais 170 mil reais. E para pagamento de despesas de exercícios anteriores da Secretaria de Infraestrutura, 106 mil reais. E isso para pagamento de despesa de exercícios anteriores. Ou seja, débitos do passado. Vamos ficar atentos para saber que débitos são esses. Porque, vereador Marcelo, você tanto levanta a bandeira do pagamento do salário do pessoal que ficou de dezembro. E por que pagar débitos anteriores, de exercícios anteriores da Secretaria de Infraestrutura? Fica aqui o questionamento. E vamos lá, de onde se está tirando para brotar nessas rubricas? Se está tirando da Secretaria de Educação para manutenção do ensino, 128 mil. Do Fundo de Manutenção da Educação Básica, encargos com a educação infantil, se está tirando 180 mil. Da saúde, se está tirando 150 mil do PSF e 201 mil do PSB. Portanto, é muita inconsistência, é muita incoerência. Para finalizar, trago aqui umas publicações que também vi. Já tinha visto no Diário Oficial do dia 20 a publicação da contratação da dupla sertaneja Valdo e Felipe pelo valor de 28 mil reais. Quem conhece Valdo e Felipe em Teresina sabe que não custa isso tudo. Toca em toda esquina lá em Teresina, isso não é mais do que 4 mil reais. Mas eu acho que viram que não ia colar e hoje publicaram novamente a contratação de Valdo e Felipe por 12 mil reais. Então, eu vejo, vereador Marcelo, que isso aí não foi um equívoco, foi maldade. Porque não se erra com valores tão discrepantes e tão diferentes. Muito obrigado, boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa em nome da presidente vereadora Surama Martins. Cumprimento as senhoras e senhores vereadores. Cumprimento a todos os amigos guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio 104,9 no nosso município, na zona urbana e rural do nosso município. Cumprimento todos os amigos aqui presentes. Quero mandar um alô para o Valdinar no Coqueiro, o Elies no Coqueiro, o Dizon lá no Bela Vista, o Cutia na Coab, enfim, todos os amigos que estão nos ouvindo. Inicialmente, registrar que eu não estive aqui na última segunda-feira, na sessão passada, porque tive que viajar à cidade de Teresina já na segunda-feira à tarde e não pude estar presente por um compromisso que já tinha assumido na cidade de Teresina. Inicialmente, comunicar que a Prefeitura recuperou os equipamentos de ginástica da Academia Popular Praça Nossa Senhora de Guadalupe e quero registrar e agradecer à Prefeita Neidinha que atendeu a nossa solicitação, que assim que foi autorizado, fui conversar com o senhor Horto e pedir agilidade na recuperação daqueles aparelhos e peço que as pessoas que fazem uso daqueles aparelhos possam estar zelando aqueles equipamentos e possam estar também denunciando possíveis atos de vandalismo e depredações dos mesmos. Quero registrar que apresentei um indicativo pedindo que a Prefeitura providencie a recuperação e colocação de massa asfáltica naquele pequeno trecho que fica em frente à Academia HB Fitness, onde já houve um acidente fatal. E muitas pessoas conversam comigo e fazem aquela reivindicação. E nós aqui, como agente público, o que a gente pode fazer é solicitar, reivindicar da nossa gestão. Estou solicitando também, através do indicativo, que a Prefeitura providencie instalar um parque infantil na praça do bairro Coqueiro, a fim de proporcionar às crianças daquele bairro mais lazer. Faço isso também atendendo o pedido de vários moradores do bairro Coqueiro. Estou também pedindo que seja feita a recuperação dos atuais parques infantis, tanto na Cruzeta, na Vila Parnaíba e na Praça Nossa Senhora de Guadalupe. Quero lembrar que estarei acompanhando dia a dia essas nossas solicitações e acreditamos muito que a prefeita estará nos atendendo na medida do possível, que entendo que todas as indicações que vêm a esta casa, seja ela de oposição ou de situação, ela vem no sentido de buscar melhorias para a qualidade de vida do povo guadalupense. Quero aqui mais uma vez registrar minhas críticas à estrada que liga Guadalupe a Jerumênia, por conta de que eu sei que foi feito já iniciada a operação Tampa Buraco, mas nós queremos pedir agilidade no sentido da recuperação daquela estrada, por nós guadalupenses que utiliza, que usa aquela estrada. A gente lamenta muito a situação daquela estrada, que está em péssima qualidade. Quero registrar também que estamos aguardando a conclusão do asfalto da nossa avenida. Temos certeza que segunda-feira estaremos celebrando este momento, esta festa, e acreditamos na conclusão, acreditamos que até segunda-feira também a nossa avenida possa estar sinalizada, com a iluminação, e nós só queremos agradecer muito essas conquistas do município de Guadalupe. Registrar que Guadalupe hoje já está de cara nova, com a operação, com a limpeza da avenida, com a limpeza da cidade, dos roços, com a nossa avenida que a gente já vê hoje, totalmente diferente. Então, eu quero parabenizar o nosso governo, o nosso deputado, o governo do estado, por esta conquista à cidade de Guadalupe, e sobretudo o povo de Guadalupe, que é quem vai usufruir desta avenida, e nós queremos registrar. E fazer um pequeno alerta, que eu fui comunicado hoje, que a avenida vai ficar por toda a semana no escuro, por conta de que estão sendo feitas as adaptações para ser inaugurado segunda-feira, que apenas um alerta àquelas pessoas que utilizam moto e tudo na avenida, que aqueles buracos daquelas tampas de saneamento básico, o povo deve ficar muito atento para evitar acidente. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado e boa noite.
Neste momento, quem que vai usar a palavra? A vereadora Elvia.
Senhores e senhoras, o meu cordial boa noite, amigos vereadores e todos aqueles que nos ouvem, nos assistem através da Rádio 104.9, pelo Guadalupe Agora, pelo site da Câmara Municipal e pelo Francinaldo Publicidade. Cumprimento ainda todos que nos assistem na zona rural, em nome do meu amigo Zoro, na comunidade do Cariacá, aos amigos aqui na cidade que nos escutam sempre nas segundas-feiras, em nome do meu amigo Aceu Alves e sua família, e aos amigos que nos assistem aqui no plenário, em nome do meu amigo Jonas. Inicio trazendo uma nota de pesar para a família da minha comadre Rosa Moreira, por um ano de falecimento da dona Conceição, que Deus realmente possa conformar sua família com esta partida tão precoce. Falar também a respeito do projeto 02-2018, que já foi votado nesta casa e que teve aprovação. Este projeto que foi uma luta do nosso deputado federal Júlio César para favorecer diretamente aos nossos agricultores, em especial aos pequenos agricultores, onde aqui me solidarizo e levanto a minha bandeira. Este projeto que traz uma anistia de até 95% para os débitos dos pequenos agricultores que tenham em torno de R$15 mil, ou seja, o agricultor poderá ter anistiado em torno de R$14.250 reais através deste projeto que favorece diretamente ao nosso pequeno agricultor. Durante esta semana, estive visitando a Secretaria de Assistência Social e lá conversando com a secretária Lúcia, tive conhecimento que também através do Senar está tendo cursos para aproveitamento alimentar através da palha da banana, certo? Através do milho. E isso é muito importante para a nossa comunidade, E é uma conquista também que nós conseguimos através do deputado Júlio César. Visitando ainda a Secretaria de Educação, pude constatar durante esta semana que o Mais Educação estará começando a partir de amanhã nas nossas escolas municipais, fazendo assim com que as nossas crianças possam ter uma melhor qualidade na nossa educação. Também parabenizo aqui a todas as nossas escolas municipais que durante a semana passada, no Dia do Livro, tiveram belíssimas apresentações, estimulando assim a todas as nossas crianças para a prática da leitura. Parabenizo também aos meus amigos Euclides e Calil pela vitória aí na segunda etapa de cross, né, no Enduro, em Valência. Como sempre, os guadalupenses se destacam bastante no esporte. E também ao meu amigo Jean Moreira, né, pela vitória no sétimo cross no Barão de Grajaú. Não poderia deixar de falar também de outro evento esportivo no nosso município, que foi a segunda trilha das amigas, e realmente foi um sucesso. Parabenizo aqui também as minhas amigas Mazé Alves e Adriana Lopes pela belíssima organização. Foi um momento de descontração bastante saudável, onde nós pudemos observar a organização, e isso é muito importante para a nossa comunidade também. Nesse final de semana também estive visitando a nossa Capela de São Francisco, na comunidade Vila Boa Esperança, que graças assim a um trabalho evangelizador do nosso pároco Gilvan Dias, juntamente com a comunidade, conseguiram colocar uma nova porta para a igreja, dando assim uma cara nova e estimulando os fiéis para que participem cada vez mais das missas naquela comunidade. Conversando ainda com o secretário de obras, Williams Bonfim, com a prefeita Neidinha Lima, e visitando a nossa cidade nos devidos pontos, pude constatar que já se inicia a limpeza do balneário Belém Brasília, como também das nossas estradas vicinais. E em breve estaremos no bairro Cruzeta, dando toda a limpeza naquelas estradas vicinais e facilitando o tráfego nas devidas localidades que esta vereadora já solicitou nas sessões passadas. Então, o bairro Bela Vista, o Coqueiro, a 140, aquela rua que dá acesso do Coqueiro para a quadra, ao trecho que passa também pelo seu Otaviano na Cruzeta, no Coqueiro, e o Rosso na Cruzeta, também já está sendo realizado, dando assim uma cara nova para a nossa cidade, melhorando a cada dia que se passa. Não poderia deixar de falar aqui também a respeito da revitalização do nosso portal, porque nós sabemos que a entrada de uma cidade é essencial para que se torne mais atrativa, como bem já se diz, é a porta de entrada. É aquilo que se mostra quando você chega em uma determinada localidade. E preocupado com isso também, a nossa prefeita Neidinha está trazendo aí a revitalização para o portal, para a entrada da nossa cidade, dando assim uma nova cara, se tornando o local mais aconchegante e mais bonito de se ver. Parabéns, prefeita, pela iniciativa. Me somo aqui também ao amigo vereador Adão Moura e peço aos nossos amigos que tenhamos cuidado, pois durante essa semana as luzes da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca estarão apagadas para esse período de transição, troca dos postes velhos e o teste para a nova iluminação de LED, o que requer um certo cuidado por todos nós que iremos trafegar na avenida, com os buracos, com as tampas dos bueiros do saneamento básico, certo? Então, devemos ter cuidado. Sabemos que toda obra traz um certo transtorno, mas compreendemos que é para a melhoria do nosso município. Outra informação bastante importante que nós temos que ressaltar aqui é que no dia 9 de maio encerra o cadastramento eleitoral. Então, atenção você que nos ouve, que tem seus filhos jovens que ainda não tiraram título eleitoral. No dia 9 se encerra o prazo para o cadastramento eleitoral. Também, no Clube Mandacaru, houve a aquisição de uma nova escada para a piscina, para a melhoria do banho, né, de todos aqueles que visitam o nosso clube municipal, e tudo isso foi adquirido através de uma ação da associação do Clube Mandacaru, do qual faço parte como vice-presidente. mostrando assim que nós temos bastante interesse na recuperação daquele clube, para que ele possa ser mais visitado e mais apreciado pelas pessoas do nosso município e os visitantes de cidades ciclovizinhas. Hoje também aconteceu à tarde o evento na MBC, Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Parabenizo aqui o presidente Raimundo Alves, promessa feita, promessa cumprida, né, para os ganhadores da gincana do aniversário da associação. Foi feito um momento de festividade, onde pude estar presente e colaborando bastante com os estudantes do nosso município. Também dizer que está sendo atendida e que foi atendida uma solicitação que foi feita nesta casa da adesivação da frota dos carros municipais. Podemos observar no nosso município que os nossos carros da Prefeitura Municipal já se encontram adesivados para que se possam observar melhor quais são os carros da referida Prefeitura. Por fim, parabenizar o Padre Gilvan pela finalização do novenário de Santo Expedito, que foi bastante organizado, um trabalho evangelizador com todas as famílias que participaram bem. Enfim, quanto mais oração, mais o nosso município receberá muitas bênçãos. E para finalizar, gostaria de parabenizar a todos os aniversariantes em nome do nosso amigo Oswaldo Eloy, que é um ícone da nossa cultura, é o rei do carnaval e completou seus 80 anos. Que Deus possa lhe conceder muitos anos de vida, como também a minha comadre Rosa do Manequequé, lá na Cruzeta, e a Marlúcia da Rosa de Saron. Então, sintam-se todos abraçados, que Deus os abençoe e até a próxima vez. Boa noite.
Vereador Martinez Geone.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os membros da mesa em nome da senhora presidente. Quero cumprimentar também as pessoas aqui presentes, em nome do comandante da Polícia Militar, presente aqui conosco, o policial Lucenildo. Seja bem-vindo a esta casa. Levo também a nossa saudação especial a todos os amigos que estão na cidade, na sintonia, aqui na zona urbana, bem como também os amigos da zona rural, né? Cumprimentando nessa noite os moradores da Malhada da Areia, em nome da nossa amiga Rita, os moradores lá da localidade do Donqué, em nome do Valdé, da sua esposa, enfim, todos os amigos da zona rural, acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, meus amigos aqui presentes no auditório, população que nos escuta pela Rádio Cidade Luz FM, pelos meios de comunicação da internet, o Francinaldo Publicidade, Guadalupe Agora, gostaria de iniciar nosso pronunciamento tratando das diversas licitações que a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem publicado ultimamente, tanto no Diário Oficial dos Municípios, quanto no mural do Tribunal de Contas do nosso Estado. Bom, antes que alguém diga que o vereador Martinez é contra esse processo legal de licitações, é totalmente ao contrário, eu sou a favor, sim. O que nos chama a atenção, vereador Marcelo Mota, é que com a realização de tantas licitações, isso prova que a Prefeitura de Guadalupe está se desafogando financeiramente, né? Que a gestão atual está andando de fato. Está tendo dinheiro em caixa para solucionar os problemas da nossa comunidade. Gostaria então de saber do nosso colega, o líder da prefeita, o Sua Excelência o vereador Jesse James, que ele nos informe o porquê da licitação que acontecerá depois de amanhã no valor de R$310 mil para a contratação de uma empresa para asfaltar a avenida principal da cidade. É uma curiosidade minha e de muitas pessoas que nos procuraram. Afinal, o dinheiro do asfalto não cobria toda a extensão da avenida? Se isso vai ocorrer, é porque com certeza não houve um planejamento, um acompanhamento técnico para que, de fato, a avenida fosse toda recuperada com recurso do governo do Estado. Digo isso não que nós sejamos contra o asfalto. Pelo contrário, a avenida está ficando excelente, um trabalho de ótima qualidade. O que nos preocupa aqui, senhoras e senhores, é que foi dito aqui que o asfalto hoje em nossa cidade, na avenida principal, é fruto do esforço do deputado Júlio César através de uma emenda parlamentar. Mas vamos agora que estes gastos do município serão gastos através de uma licitação para concluir. Até porque o asfalto parou ali nas proximidades do posto de saúde do bairro Cruzeta. Nada contra que a prefeitura licite massa asfáltica, mas para recuperar outras vias públicas de nossa cidade com recurso do município. Há condições, sim. Várias ruas que se encontram em precária situação. Outro detalhe aqui, meus amigos, e que chama a atenção, é que a festa do Dia do Trabalhador, que será realizada no próximo dia 30, bancada pelo governo do Estado, seria utilizado para a comemoração dessas obras. Deve ser utilizado para a comemoração dessas obras. Ótimo. Agora, o que vemos é que será também, vereador Odair, usado dinheiro do município, como você relatou aqui, para a contratação de palco e som. Enfim, nada contra a festa, né? Relatei tudo isso só para chegar à seguinte pergunta, que não é só minha, mas de boa parte da população de Guadalupe, e principalmente da parte interessada. Trata-se da questão do 13º do mês de dezembro de 2016, das férias de alguns profissionais desse município e da rescisão dos professores. Então, se tem dinheiro para comprar massa asfáltica, a parte, se tem dinheiro para arcar com despesa de festa, por que não também retribuir a esses pais de família que até a presente data não receberam o 13º mês parte, de dezembro, vereador, e a rescisão dos professores. Com a parte, o vereador da Yolanda.
E como eu citei anteriormente, o decreto de crédito suplementar aberto pelo município de Guadalupe, ele visa cobrir despesa de exercícios anteriores. E o que chama mais atenção é cobrir uma despesa de exercícios anteriores, movimentando recursos de outras áreas do município para infraestrutura, no valor de R$ 106 mil, reais, ao invés de cobrir outros interesses que entendo que seriam de maior urgência e necessidade.
Ok, vereador. Então, informando aos amigos, houve uma licitação no nosso município nesse mês de abril, no valor de R$ 70.406,00, para aquisição, compra de pães e gênero alimentício das secretarias municipais e o hospital do município. Aproximadamente R$ 70.000,00 deverão ser gastos até o final desse ano. Amanhã deve acontecer essa licitação de R$ 34.000,00 para palco e som, para as festividades do dia 30. Sem falar os 300 e pouco mil para a compra de massa asfáltica para a conclusão da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Então, meus amigos, concluo esse raciocínio dizendo que Guadalupe espera muito mais de uma administração que prometeu muito. Que, de fato, o que foi colocado no papel saia. E que as prioridades do nosso povo sejam cumpridas. Quero trazer também mais uma vez a essa tribuna, em forma de um indicativo de lei, meus amigos, a problemática do poço artesiano da localidade Vereda da Ilha, zona rural desse município. O motor da bomba daquele poço, mais uma vez, recuperaram, mas voltou a pifar. As pessoas conversaram comigo, alguns moradores, e pediram que nós reforçássemos o pedido. Agora eu quero me dirigir aqui a meus amigos vereadores, principalmente à bancada da situação, que através desse indicativo e pelo apelo de vocês, que a prefeita possa comprar um motor novo para resolver esse problema da falta de água daqueles moradores, vereadora presidente Luciana Gess, que conhece a zona rural, e quem são os moradores da Vereda da Ilha, que estão há mais de 4 meses penando com essa problemática desse poço. Uma bomba, já que a atual administração ainda não perfurou nenhum poço tubular na zona rural, que ela possa pelo menos manter os poços nessas comunidades rurais em funcionamento. A comunidade rural merece. Então, que os nobres vereadores abracem essa bandeira e solucionem o mais rápido possível essa questão lá da vereda da ilha. E finalizo informando, é a frota de veículos do nosso município, após várias cobranças, desde o ano passado, já no meados da administração, digamos assim, vereador Tarles, foi adesivada de fato. Colocaram a logomarca nos carros do município, o adesivo da atual gestão, que facilitará com que qualquer cidadão observe em que repartições esses transportes estão sendo conduzidos, em que horas da noite, em que localidades. Então, o vereador é fiscal, mas cada cidadão é fiscal. Então, fica aqui esse voto de credibilidade e administração pela logomarca nos transportes. E que esses adesivos também se estendam aos carros alugados da empresa que está prestando serviço para a prefeitura. E concluo reforçando aqui o convite aos novos vereadores de Guadalupe para que na próxima sessão, todos nós, os novos vereadores, possamos comparecer aqui na sessão ordinária. Que a festa que o governo do estado estará promovendo em Guadalupe não seja motivo da nossa ausência. Que a sessão ordinária aconteça regularmente, que nós possamos continuar aqui defendendo aqui os anseios da nossa população. Era o que eu tinha para essa noite, senhora presidente.
A oportunidade que o novo vereador Martinei colocou a questão do dia 30 ser na segunda-feira, eu queria, após a sessão, que nós pudéssemos nos reunir para a gente definir uma data, porque eu não acho... É o horário, né? Pode ser o horário, mas a gente define... não, mas que a sessão acontecerá, mas eu acho que é o momento de nós decidirmos, né? E a gente, após a sessão, a gente possa definir e conversar, certo? E neste momento eu convido o vereador Marcelo Mota a usar a palavra. Era para a gente ter já discutido antes, para que a gente já pudesse informar a população o dia e o horário.
Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, meu boa noite. Cumprimento aqui também os ouvintes da rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9. Também quero cumprimentar aqui, em nome do capitão Lucenildo, os demais que fazem parte aqui hoje do auditório, vereador Everto Rodrigues. Meus senhores, minhas senhoras, hoje eu inicio aqui a minha fala defendendo aqui as minhas indicações. A indicação de número 027/2018, que na mesma eu indico que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda a limpeza, a capina e o roço do bairro Cruzeta. Porque nesse último final de semana, estive visitando alguns amigos daquele bairro e vi de perto como se encontram, meu nobre vereador da Yolanda, as ruas e o matagal tomando de conta das ruas do bairro Cruzeta. E com relação também ao indicativo 28, senhora presidente, onde eu peço que a Prefeitura de Guadalupe, através da Secretaria de Infraestrutura, proceda à reposição de lâmpadas das ruas do bairro Cruzeta, que estão numa escuridão imensa, e também o indicativo 29/2018, onde eu solicito do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que proceda a sinalização da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, como a pintura dos quebra-molas, faixas de pedestres e a sinalização vertical e horizontal. Então, isso são pedidos da população de Guadalupe. Outro assunto, senhora presidente, que é do conhecimento de todos nós aqui, é com relação ao atraso dos pagamentos das rescisões dos professores seletistas. Mais uma vez, volto a esta tribuna para falar sobre esse assunto. Quero aqui, vereador da Yolanda, falar que estas rescisões ainda não foram pagas pela simples falta de compromisso da gestão atual de Guadalupe. Mas enquanto ela e sua equipe andam espalhando que a prefeitura de Guadalupe não tem dinheiro, que é só história para boi dormir, amanhã será licitado aqui no nosso município o valor de R$34 mil para a contratação de uma empresa para fornecer som e palco para a festa da inauguração do asfalto e da iluminação de LED na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Então, eu quero informar aqui aos guadalupenses que até o momento já adentraram nos cofres públicos do município de Guadalupe mais de R$1.200.000. Então, essa história de dizer que não tem dinheiro, isso aí não existe. Vereador Martinez, nos últimos dias, estive visitando ali alguns amigos do bairro Cruzeta. E lá, da localidade Vereda da Ilha, como Vossa Excelência falou aqui há pouco instante. E eles me reivindicaram, pediram apoio para mim cobrar aqui do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura, que seja consertado o motor do poço daquela localidade. Então eu quero aqui, eu me somo a eles e peço aqui que o Poder Público resolva este problema com urgência. Então, vereadores, encerrando aqui, senhora presidente, o meu pronunciamento nesta noite, eu quero aqui mandar um abraço para os meus amigos, a minha comadre Tati Santos, o seu José Raimundo, conhecido como Cutia, a dona Carminha, sua esposa, aqui no bairro Coab. Quero também cumprimentar a minha tia Eliette, a dona Inocência e o Agnaldo Duarte, aqui no centro, que estão nos ouvindo, a dona Lourdes e a Dayana, lá no bairro Cruzeta. Quero também mandar um abraço ali para a Diná, a Gilvanice e o Gilberto, também no bairro Cruzeta. Meu boa noite e até a próxima.
Neste momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores presentes, público presente, ouvintes, através da 104.9, aqui eu saldo ilustre visita hoje do capitão comandante do nosso município, Lucenildo, seja bem-vindo. Todos que transmitem as sessões, Fran Sinal de Publicidades, o Guadalupe Agora, o povo da zona rural, enfim, todos. Quero primeiramente parabenizar o padre Gilvan, toda a Câmara de Vereadores, os 9 vereadores, a prefeita Neidinha e a comunidade presente que participou dos festejos do novenário de Santo Expedito, os apoiadores, os colaboradores, enfim, todos que contribuíram para que pudesse ter se tornado uma maravilha este novenário. Quero aqui também parabenizar a trilha, também em nome da Mazé, da Adriana. Quero aqui só passar uma informação, primeiramente, que às vezes um vereador que me antecipa traz uma informação sem ser o conhecedor, sem estar atualizado diante da informação. Um vereador traz uma informação, que me antecedeu, dizer que o recurso de 250 mil destinado à reforma do hospital, que voltou negativo, vereador. Eu quero dizer que o governo da Neidinha é comprometido, compromissado com o povo, e tudo que for de melhor para a nossa cidade, pode ter certeza que tem uma equipe preparada, e o que vier de bom vai ficar e vai ser feito. Esse recurso não voltou, pelo contrário. Esses 250 mil reais, já existe o contrato na Caixa, aguardando só autorização, agora vai para a licitação e tem mais. 700 mil reais, uma emenda do Ciro Nogueira para dar uma melhoria naquele hospital que está merecendo urgentemente uma melhoria grande naquele hospital. Viu? Se equivocou quando falou que a prefeita deixou esse recurso voltar. Isso não aconteceu. Parabenizar também a equipe que está promovendo a carteira de trabalho, essa indicação, requerimento da vereadora Luciana Martins, que o povo, com certeza, estava precisando. Para você ter uma noção, em Teresina, leva 7 dias para você receber a carteira de trabalho, e em Guadalupe você tira e recebe no mesmo dia. Então, isso é mais um trabalho voltado da administração. Quero aqui dizer, começado novamente, parabenizando a prefeita Neidinha, o deputado Júlio César, o deputado Jorge Neto, pelo compromisso firmado, prometido e executado. As obras, não só do governo do Estado, federal, que aconteceram, o ex-gestor teve 8 anos como prefeito e se vê falando em 3 pequenas obrinhas pelo governo do Estado. Quero aqui dizer, a prefeita só está com 1 ano e já conseguiu mais de 5 milhões e já estão sendo gastos aproximadamente 3 na Avenida do Nosso Guadalupe. O povo está de parabéns. Para você ter uma noção, uma cidade de um porte de Guadalupe minúsculo, um eleitorado pequeno, então só fazendo o que estão fazendo é porque amam essa cidade. 200 e tantos municípios no estado do Piauí, apenas 10 deputados federais. E ele lembrou e honrar a cidade em que ele nasceu, a cidade que ele hoje é uma cidade bem representada a nível municipal, e teve a preocupação de caminhar um recurso, e muitos outros dentre esses virão para Guadalupe a fim de melhorar a vida do nosso povo. É porque gosta, é porque são verdadeiramente os representantes do nosso povo. Não são somente representantes de vereador, não. Como nós percebemos aqui, de 4 em 4 anos, deputados representantes de vereadores, deputados que não são daqui, que não conhecem nem o povo nem a cidade, e anda só de 4 em 4 anos, deputados e candidatos que nem conhecemos. E aí só volta 4 anos novamente. E aí, o que foi que já trouxeram? Espero que traga. A prefeita não vai cruzar os braços. Qualquer emenda que vier parlamentar de outro deputado vai assinar. Ela tem competência, porque o compromisso dela é com o povo, não é com o deputado, não. O que vier para o povo, a prefeita vai assinar embaixo. Você pode ter certeza disso. Eu, cada dia, me empolgo com a atitude da administração. Se que ainda tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, porque muita coisa errada foi deixada. A cidade foi espedaçada. Foi entregue de uma maneira horrível, terrível. Foi deixado para esta nova administração. E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas o que foi deixado para trás não é obrigação da... É claro que é obrigação. A conta é da prefeitura. A prefeita tem um compromisso de pagar também. Até o que o ex-prefeito deixou, vai pagar sim. Quando puder, ela vai pagar. Agora, os seus compromissos, ela está honrando. Está pagando o povo. Está tentando iluminar 100% nosso município. O lixo, nossa cidade, melhorou da água para o vinho. Eu não recordo quantos e quantos anos atrás, os locais que já foram limpos, se ficou daquela forma. Eu desconheço. Então, a cada dia, solucionando os problemas, tanto aos acessos das ruas, quanto à limpeza, à iluminação, a reforma do balneário já iniciará. E outra ambulância já chegará. Vocês podem ter certeza disso. Muito calçamento vindo, os pedidos e as ideias de nós, desta casa, dos vereadores, vão ser atendidos conforme a maior necessidade que houver. Também de acordo com as condições reais do município. Pode ter certeza. Para quem não sabe, a festa não é uma obra, não. Mas é um benefício cultural de grande importância. Onde gera emprego, renda, movimenta a rede de hotelaria, os postos de combustível, o comércio, enfim. E o povo se diverte. Dona Maria vende um salgadinho, o seu João vende um espeto. Então, parabéns ao nosso deputado Jorge Neto, que é o dinheiro não é dele, não. E nem é do governador, o dinheiro é nosso, o dinheiro é da nação, o dinheiro é do Estado. Mas vai o Jorge Neto brigar, não. Deixa o Jorge Neto cruzar o braço e não correr atrás para ver se vem. Deixa o Júlio César cruzar o braço e não correr atrás para ver se vem o asfalto. E esse asfalto não é obra do governo do estado, não. É uma emenda parlamentar no valor de 2 milhões e 300 mil reais. Aí existe uma polêmica, uma pergunta. Ah, mas por que, que o município vai gastar 300 para concluir o asfalto? Porque o asfalto é caro. Quem fez a planilha não foi a prefeitura, não. Foi uma empresa de Teresina. E o dinheiro só dava para fazer até o posto de saúde da Cruzeta. Porque vem no contrato o asfalto, a iluminação, ou a iluminação não, perdão, o asfalto, a sinalização dos quebra-molas, a sinalização da avenida e tudo, enfim, isso tudo é objeto da licitação. Agora, será se o município não pode, não? O município não tem o direito de dar continuidade? Porque se o município não fizer, a crítica amanhã, o asfalto só vem um pedaço. E se o município faz, eles querem criticar. Devia fazer outra coisa. Vai entender? Ninguém entende. Ninguém consegue calar a boca, não. Isso é normal, isso é o papel dos críticos. É o papel da oposição, o papel deles é esse mesmo. É normal, isso aí você pode ter certeza. Quanto ao... Um exemplo grande aqui. Este projeto de anistia do Banco do Nordeste. Onde era que eu, vereador, eleito pelo povo, representante do povo, não é só dos meus eleitores, não, do povo de Guadalupe, assim são os novos vereadores, como é que eu vou votar contra um projeto que eu não quero nem saber quem vai ser beneficiado, não. Eu só quero que beneficie o povo. Eu votar contra um projeto que vai beneficiar o produtor rural? Que é isso, meu Deus? Até onde nós vamos parar? Um vereador votar contrário a um projeto que vai beneficiar o trabalhador rural, como nós vimos aqui nessa noite. Eu, essa assinatura você não vai ver não, amigo, do vereador Jesse James, sendo contrário o produtor rural de Guadalupe, que será beneficiado, e eu não quero nem ver a relação de quem vai ser. Pode ser a da Maria, da letra A, letra Z, eu não quero saber não. Eu quero que o povo seja beneficiado. E os critérios, a relação não é do município, não. Após a aprovação, o responsável pelo Banco do Nordeste irá trazer a relação e irá mostrar aos caros vereadores. Para que eu iria votar contra? Deus o livre. Quem me colocou foi o povo. Como é que eu vou ser contra um projeto? Um projeto que isso vai beneficiar o povo que me votou. Jamais. Jamais eu vou fazer isso. Você vai ver este vereador. A mandado de qualquer que seja a pessoa, eu não faço não, porque eu tenho meu nome a zelar. Eu tenho a honra, que é o povo que me botou aqui dentro. E aqui dentro eu vou votar em todas as matérias que posso beneficiar. Aí houve uma licitação, porque o combinado, a conversa que teve, era que a prefeitura iria pagar Gil Mendes para tocar a festa dia 30. E a Gil Mendes cobrou um valor de 28 mil reais, porque ela estaria na região no dia 30 deste mês. Quem contrata não é a prefeitura, não. É a empresa. A prefeitura não sabe o valor de banda, não. A prefeita não sabe, não, que ela nunca teve empresa e ela nunca contratou banda. A não ser para tocar na casa dela, festa particular dela, banda de 200, 300 reais, 500. Mas Gil Mendes, eu nem sei o valor. O que ficou acertado? Quando a prefeitura passou a informação para a empresa que o valor seria 28 mil reais da prefeitura, a empresa teve uma conversa com o Jorge Neto e ele falou, não, quem vai pagar Gil Mendes e o Zé Cantor é uma emenda minha, através do governo do estado, que eu vou levar para Guadalupe. Só que a empresa tinha um comunicado da prefeitura disponibilizando 28 mil para contratar a banda. E aí houve essa questão aí entre o Valdo Felipe e ela, mas você pode ter certeza que mesmo se a prefeitura quisesse manter esse contrato de 28 mil, ela manteria se fosse. E aí, qual problema seria? Nenhum. Se fosse 28 mil, voto Felipe, o importante é que ele viesse e fizesse um show, assim prometido, e pode ter certeza que vai ser um showzão. E aqueles que criticam são os primeiros que chegam. Porque a festa não é minha, a festa não é da prefeita, não é do vice e nem dos deputados. A festa é nossa. A festa do povo. E assim foi feito. E assim foi feito. Só para concluir, porque eu também não marquei o tempo de ninguém, ninguém marcou meu. Só para concluir aqui o raciocínio. Então, para concluir, o que eu digo é o seguinte. O que acontece é isso. Que você vê a crítica, a crítica, a crítica, mas vai olhar. Olhe o passado. Por que foi? Por que é que a cidade está assim? Por que é? É porque do dia 1º de janeiro de 2018, de 2017, foi destruída? Ou será que é porque ela foi entregue dessa forma? Finalizando aqui, só relatar. Quanto a licitações, aquele vereador que não sabe o que é licitação, licitação é previsão de gasto. Se houve uma licitação de 70 mil reais, pode ser gasto 10, pode ser gasto 20, 30, ou até 70. E se for necessário, aditiva e gasta 140. Que problema tem? Nenhum. Se for ilegal, denuncie. Faça denúncia. O que eu tenho a dizer é isso. Parabéns, prefeita. Parabéns, deputados, por representar bem nosso povo e dizer que 1 ano e 3 meses eu já vi muito mais coisa produtiva de que em 8 anos que eu fiquei aqui brigando e lutando pela melhoria do nosso povo. São essas palavras que eu finalizo nesta noite. Obrigado.
Convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Só retificando aqui, vereadora. Agora que está com 9 minutos e 40 segundos, viu? Não foi marcado corretamente, não. Me desculpe.
Cumprimento os nobres colegas vereadores desta casa. Com licença, vereadores. Com licença. Eu estou com a palavra. Cumprimento os colegas nobres vereadores. Em nome do comandante da polícia, o senhor Luzenildo, cumprimento os demais aqui presentes nesta casa. Boa noite a todos e aos que estão em casa, nos acompanhando através do site da Câmara Municipal, do Guadalupe Agora, da Rádio Cidade Luz, 104,9 FM. E hoje eu mando um alô especial a minha amiga Maria da Cruz e seu Raimundo, na Vila Parnaíba, a minha amiga Eliene, no bairro Cruzeta, a minha amiga e prima Maria Luísa, no bairro Coab, que pessoas que estão sempre ligadas nas nossas sessões. Hoje eu serei bem breve, porque estou com minha garganta um pouco inflamada, mas não poderia deixar de vir aqui a esta tribuna hoje agradecer a senhora prefeita, o deputado Georgiano Neto, em atender uma indicação da vereadora Luciana Martins e do povo da nossa cidade, em trazer a van itinerante do Ministério do Trabalho, que iniciou hoje o serviço de expedições de carteira de trabalho. Já foram expedidas só hoje em torno de 84 carteiras de trabalho no nosso município, e ficará em nossa cidade prestando esse serviço gratuitamente até sexta-feira, dia 27. É um serviço realizado pela equipe do Ministério do Trabalho, sendo que a pessoa já sai com a sua carteira em mãos. E então só tenho que agradecer à senhora prefeita, em meu nome, em nome de todos aqueles que necessitavam desse documento. Informo para todos aqueles que ainda não possuem este documento, que procurem no prédio da Prefeitura Municipal, essa equipe do Ministério do Trabalho, munido de todos os seus documentos originais, e adquirir a sua carteira de trabalho. Acima de 14 anos... pode procurar com os seus documentos, que lá está sendo emitida a carteira. Então não perca essa oportunidade em nossa cidade. E também essa mesma equipe irá capacitar e treinar 3 funcionários do município para dar continuidade a esse serviço. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Neste momento usarei da palavra já para finalizarmos a nossa 8ª sessão, a 9ª sessão ordinária. Quero assim iniciar, cumprimentar a todos os nobres vereadores aqui presentes nessa sessão, vereador Marcelo, Odair, o aniversariante do mês. Em nome dele eu quero assim desejar muita paz, muita luz, muita esperança, que Deus possa realizar todos os seus sonhos e desejos, o mesmo que aniversariou dia 21, agora. Cumprimentar o vereador também Martinez Geônia, vereadora Luciana Martins, vereador Jesse James, vereador Adão Moura, vereadora Elvia Almeida e o vereador Tarles Santos. E em nome do Lucenildo, nosso capitão, que está aqui presente nessa sessão, cumprimentar os demais amigos aqui nesta noite e cumprimentar os nossos amigos na zona rural, né, que com certeza estão sintonizados na 104.9, em nome da Baixinha, em nome do Luciato, a gente cumprimenta aí os demais amigos que com certeza gostam muito de ouvir a nossa sessão. Quero assim também, nessa oportunidade, fazer um convite aos presentes, aos nobres vereadores, à população que nos ouve neste momento, que acontecerá ali na Fazenda Melancia, fazenda do meu sogro, o seu Firmino, uma pega de boi, né? Os organizadores, o Jane Martins, meu cunhado, o Del Martins, um valor de R$4.000, né? Para o primeiro e segundo, esse valor distribuído para o primeiro e segundo e terceiro colocado, né? Nessa disputa, nessa pega. Então, dia 28, acontecerá esta brincadeira. A gente sabe que tanto a população de Guadalupe como as comunidades vizinhas, interiores, né, gostam de participar. Sintam-se todos convidados. Quero justificar em nome assim, da Rosa Moreira, minha amiga, pessoa que eu tenho muita admiração, justificar a minha ausência hoje na visita e na Santa Missa de um ano de falecimento da sua mãe, a finada Conceição. Não pude estar presente, mas com certeza Deus está confortando os corações de vocês. Quero assim parabenizar, em nome da minha comadre Mazé e da Adriana, a segunda trilha das amigas. Um evento muito organizado, onde estivemos na comunidade Artur Paz, onde aconteceu o almoço. O café da manhã oferecido foi aqui no restaurante do Tio Willa. Quero assim dizer que foi um momento onde houve mesmo essa integração, né, entre amigas. Muitas trilheiras vieram das cidades vizinhas, Floriano, Antônio Almeida e outras cidades. Então, que com certeza nós, guadalupenses, acolhemos com muito amor por termos assim uma cidade que requer esse aconchego, por termos o Balneário Belém Brasília, por termos os platôs de Guadalupe, por termos uma cidade que atualmente está sendo zelada, né? A gente vê que os trabalhos estão se estendendo a todos os bairros do nosso município. Então, a gente fica feliz desses visitantes estarem vindo a Guadalupe e ver, né, serviço, trabalho a acontecer. A gente fica feliz. Quero me somar às palavras do vereador Adão Moura, né, e reforçar aqui o pedido aos nossos deputados Georgiano Neto, Júlio César, para que possam estar conseguindo não só o tapa-buraco, que era importante, mas realmente essa recuperação dessa PI 135 que liga principalmente Jerumen a Guadalupe, porque de Jerumen a Floriano, a gente sabe que aparece uns buracos, mas é muito pouco. Agora, a questão mesmo é de Jerumen a Guadalupe, tá? Assim mesmo, condições intrafegáveis, principalmente essas pessoas que têm o dia a dia, né? Tem o Josualdo, tem o Pedim e outras pessoas que trabalham nesse ramo. Imagino você fazer duas viagens por dia num trecho das condições que se encontra hoje essa API 135 de Guadalupe a Jeromenha. Quero também aqui parabenizar aos vereadores que votaram favorável ao projeto, né, que trata da renegociação das dívidas dos nossos produtores rurais, a lei do Fundo Rural. Parabenizar o nosso coordenador da bancada do Nordeste, o deputado Júlio César, que tem se empenhado, é uma pessoa que sempre demonstrou essa preocupação, né, tanto por Guadalupe como com os nossos produtores. E a nossa preocupação maior agora tem que ser com a operacionalização das instituições financeiras, que com certeza precisam executar este projeto, que é o Banco do Brasil, que é o Banco do Nordeste, que é o Banco da Amazônia. Então a gente espera que realmente haja celeridade, né, para que este benefício realmente venha contemplar os nossos produtores.
Presidente.
Pois não, vereador.
Só uma parte. E lembrando também que após a efetivação deste projeto, vai virar uma solenidade com a presença dos produtores rurais, onde receberão a anistia desses. Viu?
Obrigada. E essa anistia chegará a quase 95%, né? Então a gente fica feliz, mas aqui eu quero assim dizer que nós, vereadores, que representamos a população de Guadalupe, temos que ter essa consciência e nós temos que respeitar o posicionamento de cada vereador. Então, eu acho que cada um, nós somos pessoas conscientes, nós temos o poder de decidir e ter um entendimento do que realmente nós devemos fazer para bem ajudar e contribuir para o engrandecimento do nosso município. Quero, assim dizer, parabenizar aos que votaram favorável e dizer também que eu respeito aos vereadores que deram o seu voto contrário, porque eu acho que cabe a nós termos essa visão, é respeitar o posicionamento de cada um. Quero também informar a população de Guadalupe que acontecerá aqui na nossa casa, dia 12 de maio, né, um curso de oratória, Como Falar Bem em Público. Então, esse curso será promovido pelo professor Sidney Chagas. Acontecerá das 14 horas às 20 horas da noite, aqui no plenário da Câmara Municipal. Convidar a todos os interessados que procurem o professor Sidney Chagas, né? As inscrições estão abertas. Convidar também a população de Guadalupe, que na Escola João Pinheiro está acontecendo, através da faculdade IDESB, curso de educação física, de serviço social, administração, pós-graduação em todas as áreas da educação. Então, é importante, você que ainda não tem esse curso nível superior, que você possa estar procurando o professor Adailson, esposo da Auricélia. Ele é o nosso coordenador, uma pessoa muito organizada, uma pessoa dinâmica, que sempre está lá, né, para nos atender, para nos orientar e para facilitar, ver as condições que, a maioria das vezes, são mães e pais de família que buscam essa oportunidade. Né? A gente sabe da dificuldade de nós sermos dona de casa, sermos mãe, esposa, né? E ainda termos que, finais de semana, uma vez por mês, estarmos em uma sala de aula. Então, falo isso por ser testemunha viva, por estar cursando esse curso e por ter uma vida assim, muito compromissada. Né? Mas, no próximo ano, com fé em Deus, estou concluindo meu curso e, se tiver a oportunidade, quero fazer outro. Então, enquanto a gente tiver essa força de vontade, a gente não pode parar. Quero também me somar ao pedido do vereador Martinez Geone, que a nossa prefeita, né, veja com bons olhos a questão desse motor lá da Vereda da Ilha. Tenho certeza, não posso afirmar com precisão, mas acredito que a prefeita Neidinha talvez nem tenha tomado conhecimento ao longo desses meses, porque o que foi citado aqui há quase 90 dias de janeiro. Então, eu amanhã eu quero procurar a prefeita Nedinha para saber se realmente ela tem conhecimento desse problema. Eu tenho certeza, sendo conhecedora da boa vontade que ela está para mostrar serviço no nosso município, solucionar os problemas, ela possa, talvez ela não possa nem ter conhecimento, mas prometo ao vereador Martinei que estou me somando a essa preocupação por sua parte, e com certeza amanhã pedirei à prefeita que mande uma pessoa responsável para estar solucionando este problema. Porque quem mora no interior e não tem água ali muito complicado. Então, quero assim também, já finalizando, dizer que está se aproximando o mês de maio, mês das mães, mês de Maria. Acontecerá também o dia do evangélico. Eu quero assim, encarecidamente, por ter um carinho muito especial pelos pastores do município de Guadalupe, por ser bem aceita dentro das igrejas evangélicas, pelos os irmãos evangélicos ter um carinho e admiração muito grande por mim, eu quero assim pedir à nossa prefeita Nedinha que já tenha essa preocupação, né, de se reunir com os nossos pastores para ver as condições que o nosso município tem, né, para que possa estar realizando, né, o dia do evangélico. Então, eu quero assim, deixar aqui esse pedido à prefeita Nedinha, que realmente já é um pedido bem antecipado, né, para que realmente os evangélicos, no momento que for ao seu gabinete, né, a prefeitura mostre as condições que existe para efetuar esse evento. A gente sabe que não é uma responsabilidade, entre aspas, mas um evento que já a gente almeja todo ano acontecer. Então,
boa parte, senhora presidente, é rápido.
Por não.
Só lembrando que, quando da votação do orçamento ano passado, eu fiz uma emenda ao orçamento destinando recurso para que fosse realizado o dia do evangelho. Portanto, dotação orçamentária no orçamento existe.
Pois é, e a minha preocupação, porque a gente sabe que, mediante tantos eventos, tantos investimentos que hoje o nosso município oferece à nossa população, eu queria sim que a nossa prefeita tivesse carinho especial para que esse evento pudesse acontecer, porque é um momento de glória, é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento de muitas bênçãos. Então, eu quero já finalizar aqui as minhas palavras, falar do meu indicativo de lei em relação ao problema da energia no bairro Coqueiro. A gente sabe que é um processo que está sendo iniciado nos diversos bairros da nossa cidade, mas apresentei esse indicativo de lei porque cinco pessoas da comunidade vieram aqui fazer esse pedido. Então, eu gostaria que o nosso secretário Williams, né, tivesse esse cuidado de atender esse indicativo para solucionar esse problema, tanto também lá no bairro Coab, problema da iluminação, como também no matadouro do nosso município. Então, finalizo aqui as minhas palavras, pedindo essa atenção ao nosso secretário Williams, para que realmente possam ser solucionado este problema. E eu convido neste momento a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e encerrarmos a nona sessão ordinária do dia 23 de abril de 2018. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.